Esse aqui. Esse aqui, que é? Esse aqui.
Microfone.
Ah, você quer de microfone? Ah, Daniel, costuma não te ajudar. Porque essa sala é...
Também.
Mas se quiser usar?
Não.
Não?
Só como... Pessoal, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos aqui à primeira sessão do CEF de 2017. Eu sou Adalberto, sou pró-reitor adjunto, né? O professor Daniel, que é o pró-reitor, está em férias, então hoje eu vou presidir aqui a nossa reunião, né? Então, nós costumamos, aqueles que têm mais experiência com conselhos, né, nós costumamos simplificar um pouco aqui a nossa agenda de reunião. Né? Então, nós temos assuntos informes, né, informes da pró-reitoria, informes depois dos conselheiros, né, e depois já vamos direto para a ordem do dia com todos os assuntos. Então, primeiramente, bem-vindos às novas e novos conselheiros que foram eleitos, né, nesse último processo seletivo, representantes docentes, representantes discentes e técnicos administrativos. Esperamos que possamos aí consolidar, institucionalizar, aperfeiçoar e fazer uma extensão, né, melhor aqui na nossa universidade. Então, vou passar para os informes da pró-reitoria. Né? O primeiro informe é sobre um curso de especialização. Vou passar aqui para a Lilian, que vai informar para a gente.
Bom, eu sou o Diogo Baiacha, coordenadora da especialização em tecnologias e sistemas de informação. Essa especialização já foi ofertada já em 3 edições desde 2011, na modalidade de distância, e isso foi sempre ofertada dentro do sistema OAB, né? Universidade Aberta do Brasil, que os professores, né, os cursos são inscritos nos editais, e a CAPES, né, fomenta com um custeio e com pagamento de bolsas para professores e tutores, né, já que o curso à distância prevê a contratação de tutores. Nesse momento, o professor Rio quer oferecer mais uma turma desse curso, mas fora do sistema OAB. Então, ele quer realmente assumir, que a universidade assuma essa oferta. Ele já tem um grupo de professores para trabalhar. Então, considerando que a gente não vai ter recursos para pagamento de bolsas de tutores, ele quer oferecer até 50 vagas, né? E vai contar com, já tem um grupo de 10 professores envolvidos para fazer todo esse trabalho, tanto da atuação como professor e um acompanhamento mais próximo dos alunos que seria feito pelos tutores. Tá? Já está com o edital praticamente finalizado, então é um curso voltado para profissionais da área de sistemas de informação. É um curso que tem uma demanda muito grande, faz um tempo já que ele não é ofertado pela UAB, porque a UAB privilegia a formação de professores da rede pública, né? E esse público não está... A gente tem alguns professores que são de escolas técnicas nessa área, mas a maior parte do público desse curso são de profissionais mesmo da área de sistemas, profissionais liberais e de empresas, né? E tem uma demanda muito grande, tá? Então, o projeto já foi aprovado, já é um projeto pedagógico no curso, então a gente trouxe como informe para vocês para apresentar, a gente vai abrir as inscrições nos próximos dias e a gente está feliz em poder ter mais uma oportunidade de ofertar esse curso, porque a demanda realmente é muito grande, tem muita procura.
Eu aproveito para me colocar também, colocar a equipe à disposição dos novos representantes aqui para qualquer dúvida sobre, né, o funcionamento do próprio comitê, né, e sobre o que, que a gente, né, com o que, que a gente trabalha também. A gente fica à disposição fora aqui das reuniões. Alguém tem alguma dúvida sobre o uniforme? O terceiro informe aqui da pró-reitoria, que não é uma notícia tão boa, né, é sobre o projeto do curso de divulgação científica no Sabina, Parque Escola do Conhecimento. Eu acho que a maioria aqui conhece, né, esse parque, né, um equipamento municipal aí voltado principalmente para a divulgação científica. Por meio da PROEC, né, nós firmamos um convênio para desenvolvimento de atividades de divulgação, né, de atividades de monitoria. Quem tiver curiosidade, a gente pode, né, informar melhor sobre o conteúdo desse projeto, que foi firmado com a Prefeitura de Santo André em dezembro de 2016. Né? Bom, é um projeto grande, né, tem um valor aí de 2,5 milhões de reais em 12 meses, e está passando, né, em função da mudança de gestão municipal, da administração da prefeitura, está passando por uma revisão, né, e nós não temos ainda um retorno sobre qual vai ser o resultado dessa revisão. Né. Então, nós tínhamos expectativa de oferecer 30 bolsas, né, para alunos de graduação, né? Lançamos um edital, selecionamos alunos, mas não vamos implementar, adiamos a implementação das bolsas, né, em função dessa revisão, e estamos aguardando aí o que vai ser decidido, né? Isso entra dentro de todo um conjunto de revisão de contratos aí que aconteceu na passagem da gestão. Então, esse é um informe, uma notícia, na verdade, que eu tenho aqui nessa primeira
sessão. Qual é o risco de cancelar esse convênio? Nós corremos o risco da prefeitura cancelar esse convênio?
Eles podem cancelar.
Sim. Aí vai ser que comunicar os alunos.
Isso. O que nós estamos pavimentando uma forma de comunicação. Está ali.
Ontem, nós tivemos a primeira reunião do ano do Fórum Permanente de Debates Culturais, com uma presença bastante significativa. Para quem não sabe, o fórum que é coordenado por mim, ele existe há 10 anos e ele funciona regularmente desde então, e tem por finalidade discutir políticas públicas da cultura. E ontem algumas pessoas vieram questionar se nós tínhamos algum posicionamento sobre o Sabina, que nas redes sociais há denúncias muito fortes de que o Sabina fecharia as portas, que ele não está funcionando, a imprensa também deu algumas matérias e tal. Então eu passei essa informação de que havia um convênio com a universidade, que nós não sabíamos exatamente como era essa posição, e eu sei que a cidade está muito preocupada com isso. A gente não teve resposta e ficou de levar na próxima reunião alguma informação mais relevante que a gente tem. Mas a prefeitura não acenou ainda com nada positivo?
Ainda estamos aguardando o contato da secretaria. Acrescentando aqui a informação, né, a gente já tinha uma atuação ali, né, ao longo do ano passado, né, com um projeto de extensão, projeto Clique Ciência, coordenado pelo professor Evonir Albrecht, e estava sendo realizado um trabalho quase que voluntário ali, né, já para a integração. A gente já tinha pessoal ali um dia por semana, né, trabalhando nisso, e, né, agora estamos aí nessa indefinição, né, aguardando. E quando tivermos a definição, vamos informar, divulgar amplamente para a comunidade interna e externa. Né, que, como a Dalila disse, isso está tendo uma repercussão bastante grande na mídia.
Então, logo, a definição, que a imprensa seja informada,
porque, como a Ana Maria falou, já foi iniciado um trabalho. Desde 2014 que existe o projeto de ciência que acontece essa mina. No ano passado, desde julho, nós tínhamos quatro técnicas da Proeb envolvidas, sendo que duas delas, a Bel e a Vanessa, estavam quase praticamente em período integral trabalhando com o projeto da Sabina. Né? Conseguimos fazer a reabertura do parque às sextas, sábados e domingo. Né? Tínhamos já 30 bolsistas, né, trabalhando lá, e professores envolvidos, né, com projetos bem interessantes. E todo um projeto para desenvolver a partir desse ano, assim, intensivando esse trabalho e melhorando todo o trabalho da Sabina como um todo. Né? E, infelizmente, a gente vai ter uma surpresa com essa. Estou só com a ideia de que os, né, com a informação, se os contratos estão sendo revistos e pronto. Bom, nada mais. Sem, né? Tem perspectiva de quando isso vai ser.
Podemos passar para o nosso último informe aqui, que são os valores de projetos institucionais.
Isso. Só para contextualizar, né, a Projeto de Ciência e Cultura tem alguns projetos que não concorrem a editais. Né? A gente pensa, nós temos um programa, Escola Preparatória da UFABC, que está nesse período agora fazendo inscrições. Nós sabemos quantas vagas tem, né?
600
vagas, 400 aqui em Santo André, 200 em São Bernardo. E nós estamos. Você ficou contente, né? Então, a gente está agora no período de inscrições. Esse ano nós optamos por fazer inscrição presencial, porque antigamente era feita online e a gente tinha um boom de inscrições, tipo 5 mil. Né? Só que para vir fazer a prova não vinha metade disso.
2.300.
E aí você é obrigado a gerar a prova, e aí você joga todo esse material fora. E então, para tentar reduzir, esse ano a gente está fazendo um experimento aí. Perdemos, né? O pessoal, os nossos bolsistas da escola preparatória, os nossos técnicos lá da Proec, uma pancada de voluntários, está todo mundo trabalhando então para fazer essa inscrição presencial. Pensando que a pessoa se desloca até aqui porque ela realmente tem interesse, não foi o pai, a mãe, o irmão, o namorado que fez a inscrição para ele, de fato ver se tem interesse. Vamos ver se vai dar certo. O número de inscrições está. Está
ontem 1.300.
1.300. Vai até quando, Lívia? Até
quinta-feira.
É quinta-feira.
É
quinta-feira.
A gente tem expectativa de chegar aos 2.000,
2.000. Talvez esses que vêm fazer a prova são os que realmente têm interesse. Então,
2.000, 2.500.
Deve gerar, deve ficar em torno disso.
Quase
Então, nesse programa, nós temos bolsistas atuando. Né? O ano passado, nós tínhamos 62 bolsistas professores e 10 coordenadores. Esse ano, por motivo dos óbitos, a gente foi obrigada a reduzir. Mas isso é uma conversa longa com os coordenadores, alunos, com o coordenador, professor Leonardo. E aí nós chegamos a um número de 8 coordenadores, ao invés de 10. Nós vamos trabalhar com 42 professores. Esse total, o projeto vai disponibilizar um total de R$117.600 ao longo do ano para bancar a escola preparatória. Só para vocês terem uma ideia, a gente tinha previsto R$188.000, então a gente reduziu, mas essa redução ela foi feita baseada no estudo deles, o que dá para aglutinar em matéria de disciplina, o que dá para melhorar aqui, o que dá para melhorar ali. O que ajudou também, esse ano ainda a gente estava com Mauá, motivos técnicos, nós fechamos Mauá, as bolsas dos alunos de Mauá eram maiores por conta do deslocamento. Fazendo isso com a direção Bernardo, a gente já consegue manter a bolsa no valor, né,
todo mundo, que é de R$400. A gente conseguiu atender uma demanda antiga do pessoal de São Bernardo, que era montar uma escola preparatória lá. Então, tudo isso junto, misturado, deu certo, a gente vai gastar. Eu estou passando isso para vocês porque uma das atribuições desse conselho é gerir o orçamento da COEC. Então, a gente sempre vem trazer aqui para vocês os informes, como é que a gente está gastando o nosso dinheiro. Um outro projeto, também que não entra nos editais, mas passa por esse conselho, para ser aprovado todo ano também, é o coro da UFABC. O coro foi aprovado ano passado por esse mesmo conselho e ficou decidido que, de acordo com o orçamento disponibilizado pela PROEC, é que nós veríamos o quanto a gente poderia disponibilizar para o coro, né? Então, baseado nisso, baseado em reuniões do coro com o professor Daniel, acho que a professora Dalberto também participou, nós não aumentamos em nada o valor que a gente já tinha disponibilizado para o ano passado. Ou seja, 30 mil para a contratação do maestro e 2 bolsistas para trabalhar com eles durante 10 meses, o que totaliza 8 mil. A professora Ana, que é a coordenadora do coro, já nos assinou que ela conseguiu um aporte do SEX, né, professora? Um aporte de 3 mil do SEX. Talvez vai ser repassado e espera mais um aporte também de um outro centro, talvez seja repassado para o bolsista, né? Então, o nosso coro está aí, fez bonito pra caramba no final do ano, né? Lá na CISA. Então é isso, era só para passar para vocês então um pouco do que a gente está fazendo fora dos editais, né? Que os novos logo vão entender o que é muita coisa para falar do dia assim.
Esses projetos eles são aprovados, né, anualmente pelo conselho.
Já está dando continuidade. Alguém tem alguma dúvida?
Bom, agora eu passo para informes dos membros do CEF. Alguém tem algum informe nessa primeira sessão?
Pode ser um informe festivo? Bom, a livraria Alfarrábio, que eu coordeno há 25 anos, vai comemorar seu 1/4 de século no dia 4 de março, um sábado pela manhã. Por favor, anotem nas suas agendas, sendo que a gente não se viu até lá, mas a gente pretende fazer uma grande festa, porque não é todos os dias que uma livraria no espaço natural comemora 25 anos nesse país que não gosta muito desse tipo de atividade. Serão todos convidados, viu?
Obrigada.
Obrigado, Danilo. Parabéns ao Alfarrábio e a todos os alfas.
Café com Alfarrábio é bom. Ele tem, assim, os livros são ótimos, mas tem um cafezinho muito legal.
Mais algum informe? Bom, então passamos para a ordem do dia, né, assuntos que vamos discutir e deliberar, né? Então, hoje nós temos 4 itens, né? O primeiro item é a aprovação do projeto no curso de especialização em educação em direitos humanos. A minha sugestão aqui de formato, depois é uma apresentação, né, das coordenadoras do curso, e depois a gente coloca em discussão. Eu sugiro 3, né, 3 colocações dos conselheiros e retornar para a área demandante, né, se todos estão de acordo. Então, a gente pode começar aqui com a apresentação.
Obrigada, doutor. Bom,
Boa tarde. Enquanto a Natália vai colocando lá a apresentação, eu vou me apresentar. Sou a professora Ana Maria Dietrich, sou do bacharelado de Políticas Públicas e sou coordenadora desse projeto de educação em direitos humanos desde agosto de 2014. Até hoje, o projeto ele tem vigência até junho, agora, de 2017. Ele teve um apoio financeiro do MEC, da CECADI, né? E foi um apoio financeiro bastante expressivo, na ordem de R$550 mil, para desenvolvimento de um curso de aperfeiçoamento em direitos humanos. Né? Então, com relação a isso, a gente já conseguiu cumprir nossas metas. Nós formamos em torno de 500 cursistas de aperfeiçoamento em direitos humanos em 3 turmas diferentes. Né? Então, essa é a segunda vez que eu apresento no SEC. A primeira vez foi no ano passado, eram outros conselheiros, né? Mas, enfim, aí o conselho fez algumas sugestões. Então, eu vou me centrar principalmente nas sugestões que foram feitas pelo conselho de melhorias com relação ao projeto. Aqui, então, como são um curso de especialização, aqui as características gerais. Né? Ele tem uma modalidade semipresencial, né? Significa que ele tem horas à distância e horas presenciais também, nessa ordem, né? 360 horas, presenciais 136 e a distância 224. E nessa primeira oferta, nós temos a ideia de ofertar 100 vagas. E aí, enfim, aí a abrangência é os municípios do estado de São Paulo a princípio. Esse curso, ele funciona aqui institucionalmente dentro do Comitê do Confort, Comitê de Formação Continuada, porque o público-alvo dele principal são os professores da educação básica. Então, o nosso objetivo é a formação continuada desses professores dentro desse âmbito da educação em direitos humanos. Então, por isso que quem responde institucionalmente por ele, além de mim como curso, é a Virgínia, a professora Virgínia Cardoso, que é coordenadora do comitê institucional. Aí, assim, o que foi pedido para a gente fazer na outra reunião do SEC para cá? Simplesmente, alguns pontos que nós consideramos bastante importantes. O projeto pedagógico está um pouco datado, em virtude dessas ofertas anteriores, as 3 turmas anteriores. Então, ele tinha, enfim, muitos elementos que parecia que estavam engessados. Então, foi sugerido que o histórico do curso, ele aparecesse como histórico e não dentro do projeto. Então, mostra lá, Natália, por favor. Aí, esqueci de apresentar a Natália Valcani, auxiliar administrativa do curso. Porque com esse montante de verba, nós, como professores, a gente não tem uma formação na área administrativa, então nós contratamos uma equipe para nos auxiliar na execução dessa verba do projeto. Né? Seria o histórico. Isso. Então, aqui está todo o histórico, quando começou as turmas, né? Quantos alunos nós tivemos matriculados. Então, a gente colocou toda a parte que estava espalhada no projeto dentro desse item, né? Explicando qual foi esse histórico. E como por causa desse montante tão grande, dessa meta, né, tão grande de 500 cursistas, como foi importante a articulação de diversas áreas dentro da UFABC para dar um suporte, né? Entre elas a própria PROEC, né, que deu um suporte na questão das matrículas, na questão das certificações, em todo o apoio técnico e também na articulação inicial desse curso, né, com a Prefeitura de São Paulo, porque esse curso é feito através de uma triangulação, né, MEC, numa ponta de um triângulo, a UFABC na outra, e a Prefeitura de São Paulo na outra ponta, representada por 2 secretarias, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. A PROBRAD, que também
nos deu o apoio por meio do CONFOR, que foi responsável por todo o gerenciamento do orçamento. Esse orçamento ele foi para a Fundep, ele foi descentralizado e foi para a Fundep, que facilitou muito para a gente, porque como ele é exercício de 2014, se não tivesse tido isso, logo no final de 2014 nós teríamos devolvido o dinheiro. Então, como foi para a Fundep, nós conseguimos fazer diversos termos aditivos para que conseguíssemos executar a verba com mais tranquilidade e realmente toda a verba. Então, o DEPAG, que enfim, deu espaço para a equipe administrativa trabalhar, a PROPLAD pela SIC, que estabeleceu convênios, termos aditivos com a Fundação de Apoio Fundep. Enfim, houve uma mobilização interna bastante grande para que esse curso fosse efetuado. Né? Pode ir um pouquinho mais para baixo. Aqui está explicando como foi feita essa parceria entre as secretarias. E, assim, essa parceria ela foi efetuada principalmente nesses encontros, nesses momentos presenciais do curso, né? Quando havia um diálogo com esses cursistas. E esses encontros presenciais eles aconteceram tanto na UFABC, né? Tanto Santo André quanto São Bernardo, quanto nos polos, porque foram articulados 8 polos no município da cidade de São Paulo, que estavam atuando em conjunto conosco. E eram polos que ficavam bem na zona periférica de São Paulo, principalmente a zona leste, né? São Mateus e tal, e zona sul também, Parelheiros, Três Lagos, enfim. E aí também houve a execução do primeiro seminário nacional de educação em direitos humanos, né? Educação em Direitos Humanos, e aqui realizado na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo, houve nesse momento, além da apresentação dos trabalhos finais, que foram projetos de intervenção em Educação em Direitos Humanos, houve a formatura desses cursistas, né? Um ato simbólico da formatura. Então, essa parte a gente já refez. Aí a outra sugestão aqui do SEC foi colocar a equipe no anexo. Essa é a equipe atual, né? Por que que houve essa sugestão? Justamente para me engessar, enfim, em edições futuras, poder entrar professor, sair professor. Então a equipe foi colocada como a equipe atual e está no anexo. Né? Então, só para vocês terem ideia de quem está participando, são diversos professores do Bacharelado de Ciências e Humanidades, alguns professores de filosofia, no caso Renato Kinushi, alguns professores das Relações Internacionais, o José Blanistala, o Gilberto Rodrigues, e outros professores do Bacharelado de Políticas Públicas, né? Meu caso, o caso do Arthur Zimmermann, do Ivan, Felipe Almeida, do Salomão, Barro Ximenes, do Wilson, Mesquita de Almeida, e uma equipe técnica também, né? A Victoria, Alejandra Salazar Herrera, que foi supervisora quando nós estávamos no aperfeiçoamento, né? A Natália e a Jéssica nessa parte administrativa, e alguns professores convidados de outras instituições, né? Caso aqui, por exemplo, da Ana Lúcia Gasparotto, que é da Unesp, quem mais? Maria Aparecida Aquino, que é professora de História da USP, Roseli Fischmann, que é da Metodista, e o Peluso, que foi professor titular nosso. Bom, aí outra coisa solicitada foi a bibliografia dos módulos. Então, aí foi colocado também, em forma de anexo, as ementas de cada módulo, porque o curso é formado por 12 módulos de 30 horas cada. Então, aqui está explicando quais são os objetivos principais de cada módulo, e aí a sugestão foi colocar uma bibliografia por módulo, e aí já consta essa bibliografia. Com relação à estruturação do curso, os 6 primeiros módulos, eles se referem a uma questão mais introdutória da educação em direitos humanos, né? os marcos fundamentais, as principais discussões, a questão de materiais didáticos, a questão de projeto pedagógico e tal. E a partir do sexto módulo, nós temos uma discussão mais setorizada, né? Então, aqui foi construído da seguinte maneira, que é, vamos dizer, a novidade que nós estamos trazendo para a especialização. O professor, ele encontra uma temática na qual ele dialoga melhor em termos de educação e direitos humanos. Aqui, no caso, é o módulo do Ivan Fernandes. Então, ele está dialogando com democracia, que é a tese de doutorado dele, democracia e desigualdade social. E aí, num segundo momento, né, elemento do módulo, que seria a discussão das políticas públicas setoriais. Aí, no caso, a pessoa idosa, como agente ativo de direitos. E, por último, uma questão que está presente dentro do projeto sugerido pela própria CECADIMEC, que ela tem alguns indicadores. Então, estão contemplados aqui. Ensino não formal e educação em direitos humanos. Então, a partir do sexto módulo, essa é a estrutura. Então, vai ter um item que é a especialidade de professores, assim, privilegiando a discussão que ele faz, é uma discussão de um professor nosso, enfim, que tem uma originalidade dentro da educação em direitos humanos. O segundo, mais uma política pública setorial voltada para os direitos humanos. E, em terceiro lugar, essa parte que faz um diálogo com o projeto do próprio MEC. Porque existe um projeto do MEC, da CECADIMEC, Educação em Direitos Humanos. É como se fosse um norteador para todos os outros projetos do Brasil. A gente contemplou dessa maneira. Pode mostrar um pouquinho mais. Por exemplo, o caso desse professor que trabalha com história pública, aí em segundo momento o movimento negro indígena e no terceiro momento a questão da formação dos professores no ambiente escolar. Formação inicial e continuada. Bom, a quarta sugestão de mudança foi colocar os locais aonde vão acontecer as ofertas como anexo também. Então, aqui, isso daqui ainda estava dentro do projeto, aí o comitê sugeriu isso, né? Então, só um pouquinho para mostrar o título. A gente colocou como sugestão de local de encontros presenciais. Porque nós temos ainda a parceria com as duas secretarias. E eles estão em diálogo conosco. E antes, né, de terminar a gestão anterior da Secretaria de Direitos Humanos, nós deixamos todos articulados já esses locais de oferta, né, que foi sugestão da própria secretaria. Que são esses centros de educação em direitos humanos que foram feitos na Prefeitura de São Paulo, nas quatro regiões, né, Oeste, Norte, Leste e Sul, tem um centro de educação em direitos humanos. E a Secretaria ofereceu isso para a gente, dizendo que esses centros, eles têm biblioteca especializada, eles têm auditório, tudo, e eles eram muito subutilizados. Então, eles ofereceram para a gente fazer essa oferta, essa primeira oferta aqui, dessas 100 vagas, e aí já foi até reservado esse espaço para nós. Né? Então, a ideia, sobe um pouquinho, é que seja, como foi no caso do aperfeiçoamento, os encontros presenciais serem divididos entre a Universidade Federal do ABC e o Centro de Educação e Direitos Humanos. Acho que foram essas as sugestões. Houve uma dúvida com relação ao título, né? Justamente porque tem a outra especialização, que é de direitos humanos também, que é coordenada pela Alessandra e pela Gabriela. Então, naquele momento foi feito, vamos dizer assim, uma explicação do diferencial da nossa, né? A nossa, nosso público são os professores da rede básica de ensino. Ele está dentro desse projeto de formação continuada de professores. Tem vaga, vamos supor, para pessoas externas, sim, 20% é destinado para a demanda social. Então, a nossa discussão de direitos humanos, ela está bastante setorizada dentro da questão da educação em direitos humanos. Então, que discussão é essa? Discussão do currículo, do projeto pedagógico, dos materiais didáticos, de tudo isso que envolve a questão educacional, da formação de professores. Então, é uma discussão bastante setorizada e tem um público-alvo certo. Então, acho que nesse sentido que há... Os direitos humanos é uma área bastante grande. Então, há, enfim, um espaço para se discutir realmente a questão da educação de direitos humanos. Tá? Acho que é isso.
Um espaço e uma necessidade, né?
Sim, com certeza.
Cada vez mais óbvio, né?
Tá ótimo. Então, enfim. É isso.
Obrigado, Ana. Obrigado, Natália. Eu coloco em discussão aqui os conselheiros.
A possibilidade é a utilização do TIDIA para disponibilizar alguns materiais e tal. Gostaria de saber se as primeiras aulas do módulo elas são destinadas também a esse treinamento prévio. E como que é feito isso, se é feito pelos professores, pelos tutores? Obrigado.
Mais alguém?
O projeto de intervenção, ele é a, vamos dizer assim, a nossa avaliação. Porque assim, em termos de EAD, antes de nós fazermos, elaborarmos a avaliação, nós conversamos muito internamente, né, com a Universidade Aberta do Brasil, com a professora Lúcia, enfim. O que está sendo feito? Porque principalmente a questão da elaboração de um texto, de uma monografia, acaba sendo um problema, muitos desistem e tal. Então, nós observamos diversas alternativas e dentro dessa área de educação de direitos humanos que a gente mais sentiu a vontade foi do projeto de intervenção. Então, assim, qual foi a ideia? Durante todo, isso no aperfeiçoamento, durante todos os módulos, eles tiveram aulas de vivência, né? Nessas aulas de vivência, eles faziam uma conexão entre o que eles estavam vivendo em sala de aula e o que eles estavam, vamos dizer assim, discutindo em termos de conteúdo, em termos de vídeos, etc. E aí, nesses, todos esses momentos do módulo, eles faziam um diagnóstico do que estava acontecendo. Então, que tipo de situação relacionada à violação de direitos humanos eles estavam presenciando? Então, racismo, homofobia, enfim, esse tipo de situação, a questão do gênero também aparece bastante, a questão do migrante. Então, cada um fez lá o seu diagnóstico. Daí ele apresentou esse projeto de intervenção. Então, como nós tivemos 500 formandos, nós tivemos 500 diferentes projetos, que foi, assim, para a gente algo, assim, do ponto de vista mesmo da pesquisa, do que acontece nesse universo escolar, foi algo inédito. Eu lembro de alguns que me chamaram bastante atenção. Por exemplo, um deles era sobre racismo. Então, que as crianças negras do ensino fundamental 1, elas tinham muitos problemas com autoestima. Então, o projeto de intervenção foi pensado nesse sentido, né? Então, se chamou uma profissional para mexer no cabelo dessas meninas, fazer penteados e fazer aqueles, enfim, adornos na cabeça e tal. E também um trabalho com espelho, de você olhar, da criança olhar para o espelho que você está vendo e tudo. E aí, o projeto de intervenção chamava Meus Cabelos São Tão Livres Quanto Eu. E aí a professora fez todo esse projeto e depois ela colocou, né, no projeto de intervenção, os resultados esperados, que houve uma melhora na autoestima, enfim, né? Aí um outro projeto foi com relação à educação inclusiva. Então a professora percebeu que não havia, vamos dizer assim, uma discussão muito explícita sobre isso dentro daquela unidade escolar. Então o que ela fez? Ela fez um projeto onde as crianças tinham que andar vendadas e aí outra pessoa guiando essa criança para ela entender essas limitações. Enfim, aí o projeto foi esse. Enfim, teve muitos e muitos interessantes. Teve um que a professora percebeu que havia uma divisão em termos de classe dentro da própria escola. E que as crianças mais abastadas comiam na cantina e as crianças menos abastadas comiam merenda. Aí ela percebeu que essas crianças menos abastadas que usavam tênis, que era doado pela prefeitura. Então havia dois tipos de divisão, né? Uma merenda e a outra o tênis. Aí a intervenção foi em cima do tênis. Ela fez uma oficina de customização desse tênis, enfim. E aí elas começaram, enfim, a gostar de usar aquele tênis, enfim. Aí... Então, assim, a gente teve esses resultados muito maravilhosos, assim. E aí a gente percebeu realmente que houve esse envolvimento muito grande da parte dos cursistas com relação ao curso. Quando eles realmente colocaram a mão na massa e puderam, né, discutir o que eles estavam vendo durante o curso em sala de aula. E agora, em termos de métodos, nós utilizamos, tanto os métodos presenciais, nós privilegiamos mais jogos teatrais, o ensino não formal, que é uma prática corrente em educação e direitos humanos. E, da parte do EAD, nós utilizamos todos os recursos que estão, enfim, sendo correntemente utilizados. Por exemplo, bate-papo, videoconferências, webconferências, e os exercícios mais tradicionais de leitura de texto, esse tipo de coisa. Então, a gente vai... Só que uma coisa que nós percebemos, e houve uma alteração no projeto em virtude das avaliações que nós recebemos, é que tinha uma carga muito grande em AD e uma carga muito pequena presencial. Aí, já respondendo um pouco a pergunta do Guilherme, nós percebemos que havia uma necessidade de um presencial maior, né? Então, nós colocamos tutores em todos esses polos, né? Todos os finais de semana eles iam, fazia uma rotatividade, porque eu estava trabalhando com 21 tutores, um número bastante grande. Então, assim, essas dúvidas, porque são dúvidas mesmo que eles têm de como anexar um documento, né? Nós fizemos o que você falou, que na primeira aula houve um treinamento, os próprios professores foram cada um em cada polo, e fomos lá e explicamos como funcionava o TDIA e tudo, mas não foi muito pontual. Houve uma evasão muito grande por conta dessa questão técnica. Então, nós, quando percebemos isso através da avaliação, nós colocamos o momento presencial muito mais frequente, e aí foi uma solução muito interessante. Obrigada.
Mais alguma questão? Eu teria uma observação aqui, muito mais burocrática com relação ao fluxo de aprovação. A gente sabe que o curso está na pauta do CONSES para aprovação, né? E aí eu gostaria de discutir isso aqui com, dentro desse conselho, né? Como que a gente poderia pensar nesse, em manter esse fluxo normal, né? Que tem uma questão aí do regimento da universidade, que os cursos de especialização eles têm que ser aprovados pelo conselho do centro. E aí eu queria colocar em discussão essa, esse problema aí mais do fluxo.
Você disse que a resolução agora diz que tem que ser aprovada pelo conselho, no caso da gente do conselho de centro, é isso?
Isso é o regimento, né, da universidade.
O que foi dito para a gente é que uma coisa independe da outra. A gente iria pelo SEC e paralelamente ao conselho. Onde, vamos dizer assim, convergeria é no conselho.
Que essa é uma preocupação nossa ali com relação a isso.
Porque o conselho do centro, por exemplo, tanto no curso, né, que a Rafa está coordenando, como esse que a gente vai coordenar, corpo docente de variados centros, pelo menos de dois centros, não tem só o SEC. Quer dizer, é até difícil um pouco de identificar, né?
Eu fiz duas consultas na Proventoria, né, de Cultura e Extensão, e as duas respostas foram no sentido de que passaria passando pelo conselho de SEC, pelo conselho da Proventoria, do SEC.
E na primeira reunião que eu apresentei também, eles já estavam sabendo que a gente estava correndo nos dois caminhos em paralelo, não era uma coisa que anularia a outra.
A questão aqui é a ordem, né?
Na verdade, sim, o regimento da universidade
diz que quem propõe
os cursos são centros. Então, assim, não existe uma normativa que diga primeiro é o centro, o conselho do centro, depois a do centro. Mas o regimento diz que são centros que propõem os cursos.
Mesmo de extensão.
Sim, de especialização e aperfeiçoamento. Então, a nossa preocupação é assim, a gente pode aprovar isso aqui, mas ele tem que vir, no momento de apresentar o CONCEP, tem que ter essa aprovação do conselho de centro.
No caso dos dois centros, então, porque a pergunta que eu fiz inicialmente, como eu falei, fiz duas consultas na Proreitoria e as duas foram no sentido de que bastaria passar por aqui, que seria uma proposição da Proreitoria. Porque a Proreitoria tem autonomia, porque como é uma especialização, é do âmbito da PROEC, que bastaria que a gente passasse por aqui. Mas nada impede que a gente passe pelo centro, embora, né, burocratize um pouco mais, mas enfim. Agora, de todo modo, a pergunta é, eu me recordo de alguns debates que o Conselho possui. Qual era o papel do conselho, então? Né? Qual o papel da Proreitoria? Porque, a rigor, nós tínhamos projetos que eram discutidos em todos esses conselhos e depois eram rediscutidos nos conselhos superiores. E, portanto, tinha firmado-se uma compreensão de de que o conselho de cada entidade, cada órgão, tinha uma autonomia, né? Então, por exemplo, o que está discutido na CG, na CPG, né, no SEC, enfim, assim sucessivamente, garantiria, né, digamos, a legitimidade daquele projeto, daquele processo, e que os demais conselhos seriam, na verdade, homologatórios, reconhecendo, né, e atestando a legitimidade daquelas decisões. Então, por isso que, de certa forma, me causa uma surpresa. E, como eu disse, eu fiz a questão de consultar duas vezes na pró-reitoria antes de submeter direto aqui, sem passar pelos conselhos de sustento, até porque, como a Alessandra disse, são dois conselhos, né?
Realmente é uma coisa que estava ficando meio nebulosa mesmo, né? Porque se for pegar um 4-4, que é essa que deu autonomia para os conselhos, você tem um entendimento. Porém, existe o regimento da universidade, que a gente entende que é um processo maior, que diz que tem que passar, tem que ser aprovado pelos conselhos, né?
Inclusive está sendo discutido, né? Essa tarde eu posso falar disso, né? Uma norma para o lato sensu. Existe uma minuta, né, que já foi discutida no Consume, né, para justamente clarear essa situação.
Porque antes da 4-4, eu entendo que os cursos chegavam até os conselhos superiores e os conselhos de centro. O que acontecia é que não passavam pelo centro, direto, né? O que acontece agora é que é obrigatório passar aqui, antes de ir para lá.
Antes, ou não necessariamente, também não tem essa.
Então, exato. Então, assim, não tem, que eu saio, nenhum lugar escrito que você tem que passar num lugar primeiro, no lugar primeiro, né? Eu acho que a abordagem do professor Adalberto é uma questão de, sei lá, talvez de hierarquia, né?
Na verdade, é um cuidado também nosso para que não
passar por cima dos conselhos.
Só que isso, de hierarquia, na verdade, é uma dúvida, né? Porque qual é a instância superior? Entendeu? São os centros ou os corretores, né? Quer dizer, quem obedece quem? Na verdade, elas são horizontais, né? E a dor, em certa medida, quando você tem uma deliberação de uma instância, você não está necessariamente desautorizando a outra, né? Na medida que você está afirmando que isso aqui tem, digamos, é regido pelas normas, que a PROE que vai fazer a gestão, tá? Desse curso, vai continuar na inscrição, ajudar a seleção, blá, blá, blá. Quer dizer, os CECs, no caso, no nosso conselho que a gente, né, que eu criar, a participação dele é muito incidental, muito residual, tá? Porque sequer a questão teria impacto, que seria da carga horária, da vocação didática, sequer isso tem sido levado em consideração, entendeu? E eu acho que...
Eu achei que é exatamente isso.
Eu
a próxima pergunta seria, vocês discutem a casa?
Eu achava que deveria ter essa situação. Existe uma regulamentação no sentido de nos dar o desconto, né, de carga horária, mas isso sequer é levado em consideração nas atribuições, entendeu? Então, este ponto, que poderia ser, digamos, o ponto da discórdia, passa a revelia, entendeu? A gente vai ter a atribuição docente de acordo com muito esforço, no caso do SEC, estão levando em consideração a pós-graduação, que é um percentual reduzido do que a gente, enfim, desconta da nossa carga horária. Né? Tálica?
Não, só para dizer que antes a gente tinha esse problema também na pós-graduação, que estava um pouco escuro, né? Mas que o fluxo definido,
mais
né?
Alto, né?
E aí agora foi aprovada uma resolução.
Existe uma resolução que está sendo discutida, né, para os cursos de pós-graduação, da especialização, e porque somente vão ficar todos a cargos da portaria de pós-graduação. Então, a prova é que fica, né, se a gente... Aventou-se hoje, inclusive, a possibilidade, bom, vamos fazer um documento
mas
que rege...
É isso, né, Glória, são múltiplas entradas, né, então, tanto a própria área de pós-graduação pode ficar responsável por esse...
Sim. Pensou mesmo fazer um documento, porque realmente tem que ser atendido o outro.
Então, mas já está se definindo, vai ser a prova. Eu acho que eu vou até contar o que a gente disse. São múltiplas entradas. Esse é, digamos. norte que está sendo ainda.
Isso, se ainda. Agora que está certo, vai ficar
é. A minha sugestão é a seguinte, até vai garantir, né, a autonomia de um conselho como esse, embora não pertença a ele, é no sentido de aprovar com, obviamente, fazendo a comunicação aos centros, entendeu? Dizendo aos centros que está sendo, né, que foi tramitado, que foi aprovado, para a ciência dos centros. Porque do contrário, não sei, tem até representantes do Conselho aqui, não é, Cássio? Centro do Conselho, não é isso? Não está mais? Não, já esteve, não já está. Porque, de resto, tudo bem, eu vejo que é importante a gente discutir tudo no centro, mas é isso, nós estamos falando de centros, diferentes centros. Então, um concorda, o outro não concorda, entendeu? De algum modo, né, se a gente concentra um esforço, né, e uma autonomia num conselho como esse, a gente está garantindo, né, não só que a universidade prossiga nos seus projetos, tá certo? Como também defina competências com mais clareza. Porque se o SEGS não leva em consideração a nossa carga horária para dar desconto na carga horária, entendeu? Com o perdão dos colegas, mas que outro palpite vai poder dar em relação a isso, entendeu? Só para burocratizar, só para retardar o processo? Então, eu, particularmente, embora não seja do conselho, né, mas como parte interessada do proponente, eu sugiro que a gente caminhe na direção de aprovar, fazendo a comunicação aos centros, inclusive, eventualmente, dessa discussão. Né? Bom, mas enfim.
No COSEX, nós tivemos, apresentamos lá, e foi dito que a gente já tinha apresentado no SEC, o SEC tinha pedido algumas reformulações, não houve problema nenhum. Eu acho que a ideia do correr em paralelo é o que está valendo.
E a intenção aqui é justamente essa, né? É cuidar desse processo de tramitação para que não pare. A questão não são os conselhos paralelos, né? É não parar no conselho superior. Uhum. Justamente isso.
É porque pode haver, um entendimento dos conselheiros superiores de que deveria ter passado. Isso pode acontecer. É esse caso do nosso, da nossa governança.
E só assim, em relação à questão da carga didática, a senhora tem razão que realmente o trabalho na extensão nunca foi valorizado. Dos professores. Agora a gente vê um movimento. E a reitoria até soltou hoje uma ciência, se não me engano, colocando até a carga didática prevista para a extensão, que é no sentido de começar a buscar essa valorização. Né? De que a gente, a partir do ano passado, começou a encaminhar os centros, a relação de docentes que fazem projeto de extensão, curso de extensão, para que tenham no mínimo ciência de que esses professores estão fazendo trabalho de extensão, para que a gente, né, avance nessa valorização. Porque esse professor está trabalhando, sabe? Sendo professor de
um
curso de pós-graduação,
não é? Nesse sentido, só para completar essa informação, acabei de descer, eu estava sempre dando uma reunião da CPTD, onde eu sou suplente, e a discussão lá é exatamente essa, ou seja, a partir desse ano é a vigência total da 160, da nova resolução de promoção e progressão. E a questão em pauta é exatamente o que são as atividades de extensão e qual a pontuação, porque há um rol de atividades que não são pontuadas. E hoje, se não pontuarmos na extensão, não progrediremos. Né? Ou seja, além dos ataques externos, todos que estamos aí, né, sendo objeto, a gente teria também esses entraves internos. Né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo que a gente valorize a extensão nessa perspectiva. Né? Só em relação ao nosso processo, projeto, a gente tem hoje, contando para hoje, tem uma chamada da pauta do Consex. Eu acho que a gente manda eventualmente para a pauta do Consex, se for o caso, entendeu? Mas já, eu espero, uma recomendação do SEC. Né? Eu acho que valorizaria a esse conselho, tá certo? O lugar da extensão, e a gente, enfim, passa lá, digamos, para constar dentro do protocolo dos encaminhamentos. Né?
Problema. Encaminhado então para a votação. Porque uma alternativa, né, seria uma aprovação condicionada à aprovação do SEC. A gente poderia, né, colocar isso em discussão. Que aí nós não atropelamos.
Nossa.
proporção.
Funcionava, não funcionava.
Então, podemos colocar em votação aprovação, né? E aprovação, a primeira proposta seria aprovação, segunda proposta, aprovação condicionada, aprovação do centro. Alguém gostaria de discutir essa?
Caso seja a aprovação, a aprovação do centro, se houver alguma alteração, ele vai ter que voltar nesse conselho? Esse ato?
Se for negativo.
Porque se ele tiver que ser alterado, o conselho vai ser uma negativa.
Caso a gente aprove sem o vínculo, né? Não retornaria.
Se direto, uma...
Isso.
Se fizer aprovação direta, já entra na prova.
Vai para
a
prova
do
conselho.
Posso delegar?
Claro.
Eu não faço parte do conselho. Eu acho que uma possibilidade é seria aprovação com a indicação de comunicação de informação ao centro. Entendeu? Se a gente no centro seja informado, de que ele saiba que está em implementação. Porque, de algum modo, eu insisto nessa perspectiva de que se valorize este conselho, né? Se valorize esta corretoria. Então, assim, não estamos fazendo nada a repetir dos centros, entendeu? Mas veja bem, isso é uma instância, né? Um projeto que se respeita a essa instância, é um curso de especialização. Né? Enfim, a minha sugestão é que possa ficar reconhecendo a importância de que o centro esteja ciente, né? Que se ele quiser que se manifeste, inclusive no conselho, porque vai ter outra instância de discussão, mas, do meu ponto de vista, não subordinar ao CONSEX, né? Esse um projeto como esse é um processo como esse, porque, de algum modo, me parece que retira legitimidade desse conselho. Né? Então, nesse sentido, eu sugeriria que fosse um encaminhamento assim, a prova com a recomendação de informação ao centro, caso não tenha sido informado, no caso da, não é o caso da Ana, que já informou, mas é o nosso caso, que a gente está perguntando direto aqui. Então, a gente informa, dá até informes, enfim, manda para a palavra do CONSEX, para o CONSEX ficar ciente de que está em andamento. E caso ele queira se manifestar, que se manifeste na fase posterior que vai ser no CONSEX. É uma sugestão, né? Ou peça a retirada do CONSEX, se achar que é uma coisa, né, que fere a hierarquia, né, a autoridade, que eu digo que não. Né? Acho que nesse sentido, do meu ponto de vista, acho que as questões hoje já estão suficientemente maduras dentro da universidade, entendeu? Para a gente poder perceber que a gente não pode mais ficar nesse, né, digamos, nesse melindre, no caso, estou falando lá do SECS, de que estão sendo usurpados na sua legitimidade. Acho que objetivamente a gente tem questões do jeito mais, de maior relevo, né, para poder ser discutida lá no processo. É a minha visão, mas, enfim, temos uma sugestão.
Além da discussão que a gente está tendo a respeito do curso, a gente vai ter que tirar daqui um relator. Né? Obrigatoriamente o CONSEC tem que eleger um relator para levar para o CONSEC o que foi discutido aqui. Eu acho que esse seria um dos pontos que o relator pode colocar lá.
Valorizar, no
CONSEC, né? Dizer qual foi o nosso entendimento. De aprovar direto, colocar lá qual foi o nosso entendimento e se a coisa não está clara, qual é o caminho que a gente tem que tomar para a gente.
Até porque agora, na verdade, é exatamente isso. Ou seja, você ainda tem essa instância com o CEP, entendeu? De algum modo, em havendo, pode dirimir esse tipo de entendimentos divergentes. Né? Acho que é uma. Isso. Eu acho que uma forma de valorizar esse conselho, uma forma de valorizar essa corretoria, uma forma de valorizar esse fluxo, né? Uma forma da gente garantir de fato que esses projetos não fiquem empacados aí ao sabor do mau humor de quem quer que seja, entendeu? Ou do bom humor, né?
Por outro lado, assim, eu também, quando a gente estava discutindo isso lá na Plex, também existe um receio da gente mandar para o conselho alguma coisa que eles consideram que não seja completa. Né? Pode ser assim, é uma hipótese, né? É uma hipótese.
pode ser que o CONCEP ache que deveria ir com, os, com os, tanto a aprovação do centro quanto a do SEC, né? E aí, nesse caso, professor, eu acho que acontece o contrário, assim, ao invés de valorizar o SEC, a gente acaba, né, sendo desvalorizado por ter mandado para lá uma coisa que não, ainda não está completamente definida, né? Então, essa foi alguma coisa que a gente também ponderou lá.
O que eu acho que a gente pode fazer nesse sentido, Glória, é, aprovando aqui, no nosso caso, que já é o caso da Ana, já é de outra natureza, a gente aprova aqui, entra na pauta e já com a aprovação daqui, entendeu? Então, isso é muito bom, você fala, está aprovado no Conselho, no SEC, mas a gente está tramitando aqui para cumprir uma etapa.
E também assim, né, a próxima reunião do Conselho é 12 de fevereiro, então acho que esse meio tempozinho assim para ter isso que a Gabriela está falando, tranquilo, aí vai para o CONCEP já com foi se
avalar. Então você não vai entrar no CONCEP agora?
Não,
no
é porque
vai entrar primeiro no
CONCEP.
O CONCEP
vai ser agora 12 de fevereiro, esse vídeo, né? Então, vamos dizer assim, só esse tempinho, depois a gente mandaria para o CONCEP. Seria essa a ideia, entendeu? Porque, por exemplo, no nosso caso, como Ana e eu fui para o Conselho sem aprovação de vocês, eles fizeram um trâmite normal. Ele entrou com o expediente e agora vai para a ordem do dia. Se o da Gabriela já for com aprovação, ele já vai para a ordem do dia e os dois são aprovados dia 12 de fevereiro. Que já tem
a aprovação. É que dia, Ana? 14?
Eu acho que é 12 de fevereiro.
14 de
Conselho.
Ah, do Conselho eu já não.
Conselho, segunda-feira, né? Maior autonomia para todos os conselhos, né? Ela tem esses problemas de interpretação.
Pois é, mas aí eu
sobre, por exemplo, um conselho tirar a autonomia do outro, a recíproca, a interpretação recíproca pode ser verdadeira.
Roberto, aí entra evidentemente uma questão de estilo de temperamento, né? Porque como existe o vácuo, em certa medida esse vácuo é preenchido. Meu entendimento, pelas razões mais objetivas. Então, por exemplo, se um conselho como esse atribui a si, reconhece a si mesmo, né, a legitimidade de autonomia para conduzir dessa forma, de alguma forma está dando uma interpretação que está dizendo o seguinte: olha, considerando o vácuo, nós, né, assumimos essa posição nessa direção. Se o outro lado, seja ele qual for, eu tiver um entendimento divergente, que se dirimam as dúvidas em instâncias. Né, competentes, como poderia ser eventualmente o próprio Conselho, ou eventualmente uma outra discussão do Conselho. Isso só para dizer que eu acho que se existe vácuo, se existe nebulosidade, se existe ambiguidade, é porque decisões precisam ser, né, tomadas, posições precisam ser assumidas. Então, nesse sentido é que eu faço a minha manifestação, mas reconhecendo, como eu disse aqui, a extemporaneidade da minha manifestação, porque não sou membro do Conselho, né? Sou apenas alguém interessado em um dos projetos e, evidentemente, esteve interessado na extensão, né? Interessado na universidade. E um pouco, digamos assim, conhecedora dessas artimanhas, digamos, das disputas institucionais. Né? Mas, basicamente, isso é óbvio que eu estou aqui falando a revelia de um Conselho que tem a sua. Digamos, a sua autonomia e o seu nível de decisão. Mas a Alessandra trouxe uma questão que é importante, que é o seguinte, a gente manda para o Conselho, mas a gente tem o CCH, né? Pelo menos a professora. E particularmente no caso deste projeto, desse que nós estamos aqui para apresentar, ele tem um outro componente, ele é uma iniciativa PROAP, tá certo? Ou seja, uma outra pró-reitoria, ele tem esse selo para PROAP, esse programa é Alessandra.
Depois a gente está dentro de uma perspectiva tanto da coordenadoria de direitos humanos quanto daquilo que eu vou falar, que é o fato de que nós seremos signatários de um pacto, que é um programa federal, é um
dois ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, que é um programa em que as instituições de superior, as IES, elas aderem a esse pacto e se comprometem a uma série de ações de direitos humanos, né, em diferentes diretrizes, e uma delas, sem dúvida, é a extensão. Né. Então, a gente tem vias de assinar esse pacto. Com esse pacto, a gente assina um plano de trabalho, a universidade se compromete, por isso, assim, quanto mais ações de direitos humanos, claro, muito mais adequado. Né. Então, só para dizer que, assim, eu entendo que, originalmente, no regimento da universidade, existisse essa previsão, por exemplo, da questão dos conselhos, do CEP, do CCPH. Só que quando a gente está lidando com uma noção como essa de projeto de extensão e ainda numa política de direitos humanos, há questões que extravasam, né? Até acho que essa pertinência e essa compreensão, vamos dizer assim, do CEP. Né? Eu acho que, assim, aí, de fato, o CEP vira uma instância, obviamente, que não soberana, porque existe o CONCEP, mas uma instância deliberativa de muito mais competência para analisar um projeto dessa, qualquer projeto dessa dimensão, desse escopo, mas enfim.
Eu acho que as colocações aí, elas somam aquela minha proposta inicial de votação, né, de duas opções. Né, diria que seria então uma primeira opção de aprovação com uma comunicação ao CONCEPS, ao CEP, né, e a segunda pela aprovação condicionada. Né, eu acho que a gente poderia colocar em votação nessa direção. Então, podemos colocar em votação a primeira proposta. Né? Eu acho que os favoráveis, né, a primeira proposta, que é aprovação com, né, a comunicação ao CEP, né, e a manifestação das conselheiras e conselheiros.
Claro.
Como a gente está propondo.
Mas eu não estou entendendo uma coisa. acha que... veja, nós, como uma consultora como essa, é reconhecer que existe uma competência lá, em cada um dos centros. Ou seja, a corretoria reconhece a existência dessa competência, toma uma decisão e diz, nós vamos seguir adiante se não houver objeção. Ou seja, é cauteloso, é prudente, né? É protocolar, é elegante, tá certo? Não está simplesmente encaminhando. A outra está dizendo o seguinte, a gente aprova desde que o CCNH aprove. Eu, particularmente, óbvio que é o meu ver da personalidade, acho que é assim, né? Curvar-se a uma outra instância que, em princípio, estaria na horizontalidade e não na, né, na verticalidade. Entendeu? Do meu ponto de vista, quando você faz o comunicado consultando, você está tratando entre pares e dizendo, olha, estamos todos no mesmo plano, mas nós reconhecemos que a posição de vocês é uma posição relevante nesse processo. Entendeu? Como eu vejo, mas evidentemente, como eu disse, você, né, fala aqui, por um viés de personalidade.
Eu tendo a considerar uma posição de um colegiado mais legítimo.
Então, você acha que pode mandar para o Conselho sem fazer essa consulta?
Consegue.
Você acha que tem que mandar para o Consegue?
Para o colegiado do centro.
Por mas, veja, mas é a direção de centro que é o coordenador do colegiado, ele que conduz o colegiado, o Consegue. O coordenador, o diretor de centro, ele tem gestão sobre o conselho no sentido de pautar, de informar e de aprovar de referendo, entendeu? Então a gente não está deslegitimando o conselho, a gente está consultando quem é o dirigente, inclusive. Né, que é a liderança naquele conselho, para dizer, olha, você acha que isso precisa, né, passar pelo seu conselho ou você pode fazer uma aprovação ad referendo e isso seguir em frente? É o interlocutor, o diretor de centro é o interlocutor. Quando você consulta o diretor de centro, você não está desprestigiando o conselho. Você está fazendo a direção, você está fazendo a interlocução com quem de direito. Você não consulta o colegiado em aberto, em abstrato. Você conduz aquele que coordena o colegiado. É a mesma coisa que vier uma consulta para a PROEC. Você não consulta o CEL ou o SEC em abstrato. Você conduz para aqueles que são os representantes e as lideranças daquele conselho. Entendeu? Quando faz essa consulta à direção, no sentido de instar o conselho, ou seja, de manifestação do conselho, esse é o caminho.
E tem um detalhe, no nosso caso, a gente, como é de formação continuada, passou no Confort. O que o Confort fez? A Lina estava lá, aprovo e encaminho ao SEC. Não sei, eu estou vendo uma maneira mais simples. Mas não que a prova condicionado ao que o SEC falasse. Eu acho que é muito diferente uma coisa da outra. Uma coisa é que todo mundo avaliar tudo que a gente apresentou e aprovar. Outra coisa é condicionar a aprovação de outro conselho que está, né, não está presente, etc. Então, o Confort fez, a gente fez a discussão na equipe e eles aprovaram encaminhando para vocês aqui. Aí vocês receberam a ata, tudo certinho.
É que no caso da Ana, já até está na pauta do Consex, né?
Então passou pelo expediente e agora foi para a ordem do dia. Mas assim, foi esse caminho longo porque não tinha urgência. No caso delas, por exemplo, já tem uma urgência. Aí elas podem simplesmente chegar no conselho e falar, olha, é urgente por causa disso e disso, disso, e daí passa direto para dentro do dia, não fica no expediente.
Então, porque no seu caso, vai passar na reunião do dia 12.
É, 13, acho 13, que 13.
Ou seja, talvez no dia do conselho você já tenha essa informação para passar para os conselhos de que foi aprovado nas duas instâncias.
Mas elas também poderiam fazer isso, é só negociar a questão da ordem do dia na hora. Então, é importante por causa disso e disso. Eu peço para ser na ordem do dia. Elas também têm a mesma coisa.
Acho que a gente está misturando os dois itens no meio da pauta. Ficaria mais claro a gente discutir primeiro esse
caso a caso. Talvez você fale no caso dela, né? Então, já está na pauta do conselho. Já está na ordem do dia agora.
Então, no caso dela,
é mais provável que no conselho ela já tenha
resposta. Então, é uma preocupação. Sem funcionante, só informando ao sexo de que aquilo
já foi aprovado.
E aí a gente discute sobre isso aqui, que eu acho que é razoável fazer essa votação, sim ou não. Então, até o outro. E depois sim a gente consegue discutir essa, porque senão a gente não consegue nem sair da primeira.
É verdade.
a gente tem uma proposta aqui de caminhada.
Isso, adoro primeiro esse, depois a gente passa para o desenho dela, se na sequência, até para o apresentar.
Ele já está faltando, não conseguimos. Então a gente faz uma consulta simples aqui pela aprovação ou não, né, dessa primeira proposta. Né. Então, eu peço que os favoráveis se manifestem, favoráveis à aprovação.
Com informação, porque são duas propostas, né? Com informação e com o seu nome.
Tinha esse caso
que você não pode. Mas só uma coisa, então, é só aprovação simples.
Aprovação simples. Aprovação simples. Foi assim, a proposta. Abstenções. Né? Então, proposta aprovada. Né? E passamos agora na sequência, né? Já iniciamos a discussão do segundo item da pauta. Eu acho que tem uma apresentação. Né?
Eu vou tentar ser rápido.
Uma forma de trazer essa pauta e essa agenda dos movimentos sociais também para dentro da universidade, ou seja, uma forma da gente interagir de uma maneira mais próxima, mais efetiva com os movimentos sociais na perspectiva dos direitos humanos. Ou seja, nos parece que é cada vez mais urgente que a gente faça essa aproximação, que a gente traga esse diálogo, que a gente construa essa agenda também de uma forma mais consistente dentro da própria universidade. Acho que a nossa universidade, né, todos nós sabemos, aí tem uma agenda muito voltada ainda para as dimensões da ciência, da tecnologia, e não ainda fez, do meu ponto de vista, um movimento mais efetivo de incorporar essa agenda. Quem acompanha, né, dentro da universidade as, os debates, por vezes calorosos e acirrados, tem clareza, tem noção do que a gente está dizendo. Né? Ou seja, como é que isso ainda é uma temática, digamos, em certa medida, não é só estranha, mas é incômoda dentro do nosso, dentro de uma parte da nossa comunidade. Então, esse é o histórico, aí acho que a Alessandra pode apresentar. Né?
É uma apresentação rápida, boa tarde a todas e todos. Bom, o título do curso, acho que já esclarece muito sobre ele, né? Ele é um curso voltado para a promoção, né, da teoria dos direitos humanos, levando em consideração o contexto de diversidade, que tem sido desrespeitado historicamente, e a dimensão importante da violência. Né? Que violência que a gente está, sobretudo, preocupado nesse contexto, né? Inclusive no contexto do nosso público-alvo. É a violência, sobretudo, institucional, mas não só, né? Mas, sobretudo, que é dirigida, portanto, permanentemente, historicamente, a grupos desfavorecidos, né? Minorias, pessoas em conflito com a lei, enfim, nas suas diversas e variadas formas. Então, a ideia do curso é fornecer instrumentos, insumos teóricos, práticos, técnicos, para aquelas pessoas que atuam, né, como a gente fala, na ponta, né, nos movimentos sociais. Então, essa é a proposta principal do curso. A gente consiga, portanto, vou passar aqui rapidamente só pelos módulos, para vocês terem mais ou menos uma ideia, e já volto no corpo docente. Bom, então a gente tem o primeiro módulo, então, uma dimensão histórica conceitual. O segundo, direitos. Acho que essa não é a última vez. Ah, é assim, como não falou assim, tá certo. Direitos humanos e movimentos sociais, políticas públicas de direitos humanos e diversidade, formação específica em didática e metodologia. Tá? Será que é essa a última versão? Você acha que é?
Acho que sim, porque eu acho que
serve. Deixa eu. Tá. Então, módulo 1, né? A gente tem aqui as disciplinas, bom, fundamentos teóricos conceituais, aí gênese conceitual dos direitos humanos. Vou passar rápido, tá, gente? Eu acho que vocês devem ter recebido o projeto, né? Então, construção política, institucional, esse é o módulo mais teórico, institucional e histórico, tá? A questão da história, as violências históricas no Brasil, né? Que tem essa dimensão, portanto, historiográfica importante. Eu acho que essa não é a última versão. Né?
Eu acho que é, por várias razões, mas o que você está sentindo de falta?
Não, eu estou achando que a organização não está exatamente ao final, mas acho que é. Não? Bom, pode ser.
Eu acho que está, porque é que eu tenho, pelo menos.
Então, tá. Então, a questão do controle social, quer dizer, que essa noção importante da violência institucional, né? O segundo módulo, desigualdade e direitos humanos, que também é um módulo fundamental para a gente trabalhar com a ideia da diversidade, das interseccionalidades, então, já gênero, raça e classe, as minorias, né? Povos tradicionais, direitos coletivos e políticas públicas, aí tem a participação aqui do professor Acácio, do professor Luiz Roberto, políticas para a juventude, né? Público historicamente também profundamente afetado pela violência institucional e pela desatenção aos direitos humanos, políticas de memória, verdade e reparação. O terceiro módulo é um módulo que visa apresentar um pouco mais esse cenário da violência, né? Não só numa dimensão histórica, mas numa dimensão bastante atual também. Né? Então, a gente vai discutir, portanto, que essa violência institucional, a ideia do monopólio da violência legítima e da sua permanente subversão, né? As violências específicas, né? Violência de gênero, violência contra mulheres, contra a população LGBT, a violência em migração e refúgio, que é uma dimensão importante na atuação do nosso corpo docente. A gente tem a cátedra, né? Que é um espaço importante aqui da universidade, e direitos humanos e tecnologias de vigilância, que aí a gente tem o professor Sérgio Amadeu ensinando aí um pouco sobre as outras formas de controle de violência que não só presenciais. O módulo de direitos humanos e movimentos sociais, né, que não podia faltar,
que a gente vai discutir também os programas de inclusão nas últimas décadas e que isso eventualmente sofreu, né, de retrocessos, a ideia de políticas públicas e movimentos sociais, né, o quanto isso é permeável ou não, políticas sociais da lei de direitos humanos e direito à cidade e moradia, né, que é mais atual do que nunca, né, diante dessas últimas, dos últimos episódios aí que a gente tem assistido, das últimas reintegrações de posse, né, e o último módulo, sim, formação específica em didática e metodologia. Tá? Com isso, a gente tem uma carga horária de 360 horas, não é isso? Uma previsão de 8 horas semanais, mais ou menos, o que dá, eu acho, um pouco mais de 5 meses, tá? Isso deve estar em cima.
A gente deve fazer isso em 2 anos, em 18 meses, 18 no máximo 24 meses, ou seja, em 5 quadrimestres do município a gente finalizaria o curso.
É, a nossa perspectiva era iniciar isso ainda esse ano, e aí eu entro na questão rapidamente do pacto, que eu acabei me antecipando um pouco. Quer dizer, como a Gabriela colocou, esse curso, a ideia desse curso, ela já vem sendo há algum tempo gestada dentro do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais. Aí a pergunta por quê, né? E a resposta é que a gente, acho que o nosso programa de Ciências Humanas e Sociais, ele é o programa que é mais aberto, né, a um perfil de atuação de profissional, que é justamente esse profissional que atua com movimentos sociais, né, mas que não necessariamente ele tem o tempo, né, o recurso suficiente, inclusive econômico, né, para conseguir cursar um curso de pós-graduação em estrito senso, né, e por outro lado ele tem essa necessidade, e é muito importante, portanto, trabalhar com essa figura. Então a gente já percebia isso, quer dizer, eu há muito tempo cheguei há pouco, né, mas havia essa percepção na pós-graduação, né, que era importante imaginar um curso que desse conta, né, no nível da extensão, da formação desse público-alvo, que é importante mencionar, é muito presente no ABC, porque o ABC também é historicamente um local de graves violações de direitos humanos. Né? Quer dizer, não é unicamente um espaço periférico, mas também periférico, né, em que historicamente movimento de moradia, movimento negro, né, população LGTB, mulheres, enfim, sofrem a violência institucional e a violência difusa. Então, quer dizer, há também, do ponto de vista dessa necessidade regional, né, se desenhou sempre isso. Bom, então havia essa conversa, essa vontade, né, e quando eu ingressei, quer dizer, quando foi criado, não sei se todos vocês sabem aqui, foi criado no passado uma coordenadoria de direitos humanos na PROAP. Ela ainda está em fase, quer dizer, a gente nasceu no segundo semestre, setembro, ela está muito incorporada também à sessão social, mas ela está passando por uma grande reformulação e estruturação, né, exatamente porque a gente precisa pensar qual é a política, né, de direitos humanos que a gente vai conseguir executar na universidade e, óbvio, com a articulação de outras pró-reitorias. Né. Nesse contexto, aparece, portanto, no final do ano passado, este programa federal, tá? Não sei se ainda é uma política, programa, né, que é o pacto, tá? Que eu falo um pouquinho, a gente fala um pouquinho dele. Aqui, né? Aqui. É, tem esse nome, assim, grande pacto, ele está pela promoção do respeito à diversidade, da cultura de paz e dos direitos humanos, tá? Que é um programa interministerial, um programa federal, que começou a ser desenhado no segundo semestre, mas ele já vinha, né, há uma herança aí dos governos anteriores, né, que já haviam iniciado esse desenho. Né. Na verdade, o que ele é? Ele é um conjunto de ações, né, elencadas em várias diretrizes, né, que cada instituição de ensino superior, ao assinar, né, portanto, ao aderir a esse pacto, se compromete num espaço de tempo que vai de 1 a 2 anos a um determinado plano de trabalho. Né. Então, a instituição tem que enfrentar dentro de cada diretriz, e as diretrizes são, né, ensino, pesquisa, extensão, convivência universitária e gestão. Então, em cada um desses 5 eixos, a universidade tem que se comprometer, né, com algumas ações em cada um deles. Não há repasse de recurso algum, né? Muito pelo contrário, mas é um, a gente sentiu que isso era uma excelente oportunidade, né, para conseguir, junto à universidade, à comunidade, uma legitimidade para uma série de ações que a gente vem tentando há muito tempo implementar, né, em várias áreas. E na dimensão da extensão, essa é, um, é uma expressão possível, sem dúvida o curso da Ana também, né, e aí eu até venho aqui comunicar a vocês que eu acho que uma vez a gente assinando esse pacto, uma vez havendo de fato uma gradativa implementação dessa política, outros cursos ou outras iniciativas de extensão voltadas aos direitos humanos vão aparecer aqui. Quer dizer, vai haver demanda nesse sentido. Né? E é mais uma coisa que talvez vocês precisam pensar, né, até do ponto de vista do timing disso. Né? Porque aí você começa a responder, né, a um acordo, a um contrato, um termo, enfim. E por canais e por lógicas que não são necessariamente as lógicas do tempo, da pesquisa, da, né, enfim. Estou aqui só lançando, aqui estou dando apito onde não é meu território, mas eu só estou dizendo porque, enfim, eu acho importante trazer, né, para vocês essa informação. Esse pacto deve ser assinado nas próximas semanas. Ele, o plano de trabalho vai ser definido por um comitê, que vai ser constituído, e tem um comitê paritário, enfim. E certamente uma das dimensões que a gente está colocando no eixo da extensão são cursos como esse e outras ações de extensão, que não só de formação. Mas a formação, sem dúvida, tem um papel fundamental. Será que eu esqueci mais alguma coisa? Assim, 50 vagas, né, Gabi? Uhum. A Gabi, ela sabe mais essas coisas que eu.
A gente está pensando, enfim, nessas 50 vagas, em princípio, obviamente, com um processo mínimo aí de seleção de currículo, né, por engajamentos e pela justificativa, evidentemente, né, que cada candidato vai oferecer. E tem um elemento que me parece importante nesse projeto, que é a participação de discentes da pós-graduação. Então, nós temos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos, né, que são do programa lá de Ciências Humanas e Sociais, que a gente não só tem uma adesão por uma afinidade teórica de produção, mas também por engajamento, seja pessoal, político, profissional. Por exemplo, um exemplo aqui do Kleber, que é sociólogo da Prefeitura de Diadema e que trabalha diretamente com Bolsa Família e estuda. Bolsa Família é o nosso doutorando. É um trabalho muito bom, muito consistente, muito consequente, e que a gente terá a oportunidade, num curso como esse, de trazer essa experiência, né, de um aluno que tem tanto a vivência pessoal, profissional daquela realidade, quanto a dimensão da reflexão, né, teórica e conceitual e da produção que ele está desenvolvendo. Então, nós entendemos esse curso também como essa oportunidade para os nossos discentes. A gente entende que é uma forma de construir, de fortalecer academicamente a temática da universidade com os nossos docentes e com os nossos discentes, né? Com a comunidade, evidentemente.
No ponto de vista do nosso corpo docente, é uma oportunidade única oferecida para os alunos, né, em muitos casos, de ter aulas, de ter módulos com profissionais que são os maiores especialistas, né, e especialistas em muita dimensão também, militantes, dentro daquela área. Né. Tem o privilégio de ter com o Comaru, né, e o Moretti, uma aula sobre direito à moradia, com o Acácio, né, sobre... Enfim, comunidades quilombolas, e assim vai, né? Quer dizer, com a Camila, segurança pública, sendo prisional. Que é dificilmente por outros canais essas pessoas acessariam esse.
De algum modo, ao gosto dos nossos colegas mais meritocráticos, né? É uma oportunidade humboldtiana, né? De dizer que a gente leciona porque pesquisa, né? Ou seja, nós estamos ali na sala de aula, oferecendo uma discussão, uma temática, um conteúdo que é decorrência das nossas áreas de pesquisa. Então, eu acho que isso é um elemento também importante e muito consistente, que dá consistência, que dá uma amarração ao projeto. Né?
Bom, é isso. O que mais? As vagas, o processo seletivo vai ser assim?
Em sintonia com a PROEC, né? A gente já tem a experiência de oferta de outros cursos. Eu trabalhei aqui em dois cursos com a Proec, que foram os cursos voltados, de um lado, aos servidores da prefeitura, de São Bernardo, que foi uma experiência que nós tivemos, e também aos servidores da universidade, isso porque são cursos presenciais, esse curso é totalmente presencial, né? Diferente dos outros que têm sido à distância. Então, a nossa expectativa é de trabalhar realmente muito em sintonia com a Proec, a razão pela qual eu disse, né, que eu havia consultado já por duas vezes a Proec em relação ao encaminhamento desse curso. Vou até aproveitar para dizer o seguinte, a gente não tem nenhuma objeção a passar pelo CONSEX, tá? Não há nenhum óbice de nenhuma natureza, temos tudo assim pedido, tudo muito institucionalizado. É só a questão mesmo de que essas instâncias, de algum modo, eu particularmente, né, com o meu viés e minha personalidade, acho que a especialização é uma instância, né, típica da, pelo menos, proposta como tal da Proec. Portanto, né, é um canal. Né?
Eu acho que esse projeto nosso, ele não poderia, na nossa concepção, ser proposto num outro, uma outra pró-reitoria que não fosse a de extensão. Fica claro, né? Nosso público-alvo, nossos objetivos, quer dizer, o que a gente quer? A gente quer trazer essa comunidade, trazer essas pessoas para dentro da universidade, para que elas vivenciem essas experiências. Então, quer dizer, para a gente é muito importante que seja pela PROEC, que, enfim, né, que submetermos, portanto, a avaliação de vocês.
Esse sentido mais estrito mesmo de extensão, né? Você estendendo o conhecimento para a comunidade, de trazer essa comunidade para dentro da universidade.
Bom, acho que é isso. Se tiverem. Tem mais alguma coisa, Gabi?
Não, né? Se tiverem dúvida, por
favor. É para acender a luz? Ou para a gente continuar escurindo esse
livro? Vocês querem ver uma página? Já é que não é um texto, né? Então, não tem os modos.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Alessandra. Colocamos em discussão.
Ela me perguntou público-alvo. Posso já responder? Retomando o público-alvo. Não, público-alvo são as pessoas que eu falei, que estão na ponta, né? São as pessoas, os atores que trabalham com os movimentos sociais. É assim, é ampla essa noção, porque não necessariamente podem ser advogados, podem ser ciências sociais. Tem, obviamente, tem a exigência do curso superior, né? E é inevitável. Mas não há nenhuma exigência da formação específica, né? A exigência, né, o recomendável é que essas pessoas atuem, né, ou que elas tenham, ainda que numa atuação não formal, mas que tenham um contato, né, com os movimentos sociais, com grupos, né,
coletivos,
com redes, né, quer dizer, ou que ainda que não atuem diretamente, mas tenham interesse em uma articulação, que é claro que para nós é importante que isso seja devolvido, né? Essa é a ideia, a gente quer formar pessoas que possam multiplicar, devolver, né?
E existe a possibilidade de colocar uma porcentagem para TAs?
A gente chegou a discutir isso, né?
Trabalhando na PROAC, você sabe bem que existe um escopo que trabalha exatamente com essa vulnerabilidade.
Desde que é isso, com o mesmo critério, né? Quer dizer, na medida em que você tenha.
Então, né? Mas resguardar pelo menos 5%, né?
Que acho que sim. Acho
que
sim.
Para ter as mas deixar isso
explícito.
Eu não tenho nada contra, pelo contrário. Eu sou favorável a essa aproximação. Eu sempre tenho uma defesa muito contundente de que o nosso servidor, né, que é tão dedicado, enfim, que é tão comprometido, que possa estar atuando academicamente. Eu só me recordo que na CPG, né, a gente teve lá uma longa discussão sobre essa questão das reservas, das vagas, etc. E também não foi lugar nenhum, né, tá? Então, que ficou parado naquela questão, mas assim, eu particularmente defendo, eu acho que seria uma boa ideia. A gente teve 5 vagas para os servidores, né, em especial para aqueles que têm. Acho até que poderia ser uma ênfase aí, não sei se é o caso, mas. Para o ACO, para o ECO, em princípio, e outros, né, subsequentemente, porque a gente tem, né? Mas, enfim, eu acho que é uma sugestão interessante.
A coisa que também se precisam submeter a um processo seletivo, só isso. Né?
Mas ainda que ter essa garantia faz diferença para o teatro. Até quando ele vai olhar para a organização.
Eu concordo,
com certeza.
Acho que é uma boa sugestão. E é muito interessante para a gente que o TA esteja dentro do curso, porque porque por vezes ele traz para a gente visões que nos escapam, porque eles têm uma leitura, uma compreensão, uma vivência da universidade, e às vezes até do próprio entorno da universidade. A gente tem muitos professores que são da região, que trazem elementos que a gente, por força de circunstâncias, não conseguimos capturar.
Então, que pode modificar internamente. É que, na verdade, não ocorreu a gente, porque dentro dessa perspectiva que eu falei, ações do pacto, existem ações voltadas, que a gente tem que voltar especificamente para a gestão, quer dizer, para a formação do corpo, né? Que é óbvio que a gente sabe a dificuldade, que é sujeito, né? Mas isso me escapou, você tem total razão, quer dizer, você já consegue, pelo menos 5 pessoas aí, você já...
Não, então, no curso que você está fazendo, inclusive da nossa carreira também, é
conta.
Porque isso conta também com a especialização, não é só
um
curso de formação,
então
a especialização tem
um peso. Eu acho muito importante sobre observação, eu só faço esse detalhe, que é muito importante mobilizar, eu acho que tem. Você estava na CPG, não é isso? Se recorda, né, da discussão, de mobilizar os representantes, inclusive, né, docentes, discentes, também docentes, dos servidores, porque há oposição, né, acerca dessa reserva, mas particularmente. Nós, como proponentes, somos favoráveis.
Eu primeiro queria parabenizar pela proposta, acho que é bem pertinente, coerente, importante para a universidade avançar naquilo que é de organização da educação, mas que é o papel dela mesma, né, de fazer essa ponte entre a universidade, a sociedade, o setor comunitário, né, os movimentos sociais. E, com relação ao reserva de pacto, era isso que eu ia falar, eu acho que aquela vez, infelizmente, acho que foi uma discussão, em parte por conta da maneira que foi proposta, da falta de estudo sobre a questão de como se faz a reserva de vagas, né, e respeitando sempre algo que tem na construção, seja de um curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado, que é a autonomia dos cursos, né, para deliberar. Então, uma vez que as proponentes têm acordo com relação à reserva de vagas, eu não vejo nenhum problema. Garantir que essa autonomia seja garantida assim como os que não queiram, né? Disputar aí essas pessoas. Com relação à proposta, eu só fiquei na verdade, lendo assim, achei super interessante e, no meu olhar, assim, parece que tem um caráter estritamente acadêmico, no sentido de estudo, né? Então, não tem nenhuma perspectiva da proposta de uma interlocução ou de uma intervenção junto com os movimentos, de alguma ação, assim. E eu fiquei pensando, pô, se vocês pensaram nisso com o meu primeiro projeto, né, o que propõe, por exemplo, esse pacto, pensando na própria universidade, nos problemas, algumas discussões que nós temos aqui na universidade mesmo, se isso seria possível ou não, ou se isso ficará a critério do desenvolvimento da própria especialização e possíveis intervenções que os cursistas e os professores venham a pensar. Assim.
Posso te fazer uma pergunta? Que tipo de intervenção você pensa?
Olha, não fiquei pensando, nós tivemos uma audiência há pouco tempo sobre a questão, duas, na verdade, né? Da questão dos banheiros, né? E com relação à violência contra a mulher, especificamente. E uma série de propostas foram pensadas para a universidade. Então, pensar o Conselho de Segurança com relação às mulheres, pensar toda essa estrutura, né? Assim, como nós, enquanto universidade, como nós ocupamos o espaço dentro desse bairro, né? As ruas para chegar aqui. Então, tem várias questões que eu acho que poderiam ser pensadas dentro dessas disciplinas, como para a cidade, a questão LGBT, como a universidade, qual é o papel da universidade. Não sei, fiquei pensando como isso poderia articular. No primeiro momento, ao ler o trabalho, eu não pensei em nenhum específico, mas como o potencial do projeto é grande, eu penso que as
empresas têm
uma potencial muito grande.
Eu acho que isso, dentro de cada módulo, isso pode ser pensado. Por exemplo, óbvio, não a questão de um conselho de segurança, de um serviço de atendimento à vítima. Isso são outras ações que a gente tem até pensado já e começado algumas delas a articular na coordenadoria. Dentro de um curso de especialização, onde eu vejo... Desculpa, onde é que é seu nome?
Priscila.
Desculpa, eu devia saber seu nome, porque eu já vi você, mas tem uma péssima memória para nós. Dentro dos módulos, uma coisa que eu imaginei, e eu nem troquei essa ideia com você, porque a gente fez tudo tão meio rápido, assim, a finalização, mas o formato que eu imagino, por exemplo, é a questão das oficinas, né? Quem trabalha com educação popular, a gente usa muito oficinas, não só com educação popular, né? Grupos cooperativos e tal. Só que eu acho que isso vai depender dos responsáveis pela disciplina. Né? Não deu tempo mesmo. Eu até imaginei, porque eu tenho uma orientanda, que é uma aqui da pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, que ela trabalha no teatro. Tá? Ela até está envolvida num projeto de extensão aqui, que é relacionado à arte. E eu pensei, tipo, mas eu não comentei, mas eu pensei em fazer, por exemplo, uma aula inaugural que fosse uma oficina de teatro, ia ser outro. Então, eu acho que há espaço, eu não sei, dentro da inicial, uma rigidez, uma vez aprovado ou não, mas eu acho que há espaço dentro de cada módulo, né, conversando com os docentes de cada módulo, para se pensar em oficina de sensibilização, né, e até, ou não uma oficina de sensibilização, mas um momento de depoimentos, né, inclusive dos depoimentos dos próprios alunos. Acho que há espaço. Foi pensado, não foi colocado no papel realmente, e isso a gente precisa ver, né? Mas eu acho que a gente vai aprender, né? É isso que você colocou, é o primeiro curso, se for aprovado, com certeza a gente vai sair dele, espero, com uma bagagem, né, para a partir daí poder.
É, uma possibilidade nesse sentido que nós também mencionamos muito rapidamente, Sangueiro, é a possibilidade de, uma vez aprovado, uma vez testado, depois a gente desdobre o curso em módulos de extensão, porque aí eles não conectam ao curso superior, né? Eles são abertos e livres para diferentes participações. Porque a questão de ser mais ou menos acadêmico, o que a gente tem percebido? Você vê que no nosso programa, lá de Ciências Humanas Sociais, que eu atualmente coordeno, nós recebemos os militantes e a gente ainda não conseguiu um ponto de equilíbrio, porque o militante traz, né, com toda a razão, uma ansiedade, uma inquietação, e a nossa perspectiva ainda é a da reflexão, a da elaboração, da formulação, né, de um pensamento. Então, de algum modo, a gente imagina que uma especialização ela poderá, talvez, equilibrar um pouco mais essa ansiedade, né, ou seja, essa inquietação que é necessária, ou seja, essa urgência, com esse aspecto também mais da reflexão, que é o que a universidade pode propiciar, ou seja, né, como, de alguma forma, não fundamentar, mas contribuir para sedimentar algumas possibilidades de compreensão daquela ação e daquela intervenção que está sendo feita pelos movimentos sociais, pelas lideranças, né, pelos militantes. Então, acho que essa é, de fato, esse ponto que você traz, ele é uma inquietação para nós, tanto no estrito senso, já estamos, né, já com 5 anos de curso, 6 agora, em 2017, quanto com esse projeto que a gente começa agora. Né? É bem-vinda, né? Participar conosco, né?
Para se incorporar para a gente.
Eu acho que especialmente a PROAC, eu acho que ela vai ter, continuar tendo, né, cada vez mais, esse papel de recepção e de construção dessas demandas, né? Ou seja, de elaboração dessas demandas. Eu acho que o curso, nesse sentido, também vai ser um anteparo importante, né, para dar sustentação a essa, digamos, elaboração da própria equipe, né, dos direitos humanos dentro da PROAC. Eu vejo, se, né, conseguirmos levar adiante, ou seja, com todos os condicionais aí possíveis, para a gente garantir de algum modo que essas questões sejam, né, introduzidas, incorporadas e internalizadas dentro da universidade.
Eu queria dar algumas sugestões da linha do que foi feito até com o projeto de BH, né, com a gestão do SEC. Pensando na aprovação do projeto pedagógico do curso, seria interessante ter ele bem assim, genérico, junto, para que você possa ter esse detalhamento depois, inclusive em relação ao processo seletivo. Você cita como vai ser o processo seletivo, você cita um documento para matrícula, né, que é interessante, mas a gente poderia deixar isso para colocar no edital, né? Então, assim, por exemplo, uma outra edição do curso, se você quiser mudar o processo seletivo, você está amarrada no projeto, né? E outra coisa, o próprio corpo docente também, como a gente sugeriu, no caso do curso dela, para colocar como anexo. Então, você tem um projeto junto,
que não amarra, né?
Que não amarra, que não... Né? Então, a documentação matrícula, se você for no edital, o corpo docente pode vir no anexo. o próprio processo seletivo também você pode definir no edital. Você pode até dar algumas diretrizes aí, mas não tentar não fechar, para não amarrar, porque a gente espera que o curso, uma vez aprovado, ele possa ter
várias
edições.
Fazer uma outra edição
para
colocar no edital.
É que seria, digamos assim, o sumário do projeto e os penduricários que podem mudar.
É, porque você pensa no projeto com o mérito dele, né? Tá, agora, a forma de execução, a ser detalhada, de processo seletivo, matrícula.
É um documento
que tem que entrar um anexo, ou assim, por exemplo, processo seletivo, documento com a matrícula, eu acho que você nem precisa colocar isso, você pode colocar no edital de seleção. Fazer só a seleção, você especifica.
Até porque se um dia você resolver mudar a forma de seleção, você vai ter que voltar aqui para saber se vai ser
isso.
Então, se você só coloca, você
tem alguns conselhos
também.
Não, você tem os conselhos, você tem que fazer tudo
de novo. Então, na verdade, é mais útil.
É o mais útil.
Se você coloca o nome de todas as pessoas, qualquer professor que saia, você tem que remeter
mais os módulos.
Os módulos, sim. Ó. Então, se você, numa outra edição, tiver interesse em realmente mudar o corpo dele no sentido, né, pedagógico dele, aí sim.
O que a gente pode fazer, no conselho, a gente pode manter a estrutura dos módulos, mas colocar as bibliografias em separado, porque a bibliografia muda também. Né?
Também.
Então, a gente vai fechar os módulos e as ementas, né? E depois pode jogar docentes e
vocês e
anexo ao projeto.
Você vai estar com ele completo, mas
a gente deixa a grade elementar dos fundamentos. Na verdade, o básico seria assim, os fundamentos mesmo do projeto, né? Os objetivos, a concepção, o elementar e a grade, e deixar todos esses procedimentos que são, na verdade, de execução,
exatamente,
né? Do curso em separado.
Aí uma pergunta de ordem prática, né, falando do lado da PROEC, né? Vocês disseram que pretendem começar esse curso esse ano ainda.
Então, no mundo ideal seria no segundo semestre, ou seja, no terceiro quadrimestre, para dar tempo de passar por tudo e a gente fazer um ajuste, né, digamos, de começar no terceiro quadrimestre e finalizar no primeiro, no máximo, de 2019, né, que a gente finalizaria. Óbvio que se fosse um cenário excepcional, seria no segundo quadrimestre, mas eu acho muito difícil. Né? Acho que considerando que você tem que aprovar nos conselhos, que você tem que botar em seleção, inscrição, né? Ou seja, publicações, recursos, etc. e tal, a gente acha que é o terceiro quadrimestre.
Quando vocês falam em prazo, aqui eu entendo que ele está inserido nesse projeto maior, né? Eu acho que isso que é muito, muito inovador da proposta do curso. Eu acho que ele atende a dimensão de ensino, pesquisa e extensão, né, o que já é um grande mérito, né? Então, nós temos alunos de graduação, alunos pesquisadores da pós, né? Nós temos professores, né? Nós temos representantes de movimentos sociais participando do curso, mas vai além e, né, articula com ações de gestão e ações de convivência dentro da universidade, que é uma das missões da PROAP, né, como a gente conhece. Mas, dentro desse prazo, a Alessandra falou um ano, né, de prazo para iniciar algumas atividades, né, no PAP.
Um mês, né? É um mês para iniciar, para, na verdade,
executar.
Uma vez assinado o pacto, uma vez entregue o plano de trabalho, é de 1 a 2 anos. Quer dizer, você vai ter que dizer, essa ação vai ser 1 ano, essa ação vai ser 2 anos.
Mas isso seria a criação do curso, não a finalização, formação.
Não, mas eu acredito que não. Agora, o problema é assim, por exemplo, o plano de trabalho vai ser feito, imagino, em março, vamos supor, né? Claro, e se em março a gente não tiver nada próximo da aprovação, não sei se ele pode entrar, percebe? Quer dizer, eu só posso apresentar no plano de trabalho coisas, pelo menos iniciadas, né? Mas concretas que eu posso dizer. Então, eu vou medir o impacto disso, entendeu? Como, enfim, como, por exemplo, esse serviço que a gente quer constituir de atendimento a vítimas de violência. Não
serviço que ainda vai ser um serviço de acolhimento e encaminhamento e referenciamento. A gente só vai poder colocá-lo no papel se ele tiver alguma concretude, porque eu quero dizer assim, se houver um risco muito concreto desse curso não ser aprovado, eu não sei se ele entra.
Pensando aqui nas sugestões que foram, né, aqui, talvez venham mais, né, como que vocês acham que a gente poderia, né, encaminhar
isso?
E nesse conselho, né, indo direto ao direto à questão.
Não, é que até agora,
aí o conselho é soberano.
Todos os comentários aqui são, até agora, pontuais, quer dizer, não é nada de uma reformulação estruturante, né? Então, é óbvio que se for aprovado nesses termos, a gente consegue fazer em alguns dias, né? É fácil. Claro, se houver alguma pontuação de um caráter mais estruturante e isso for decidido, aí complica um pouco mais. Mas nesse sentido, sim. Aí eu imagino que a gente seguiria, portanto, esse fluxo da universidade. O que eu não sei é o prazo desse fluxo. Eu desconheço completamente. Não sei quando que a reunião já consegue, já consegue, enfim.
Acho que a gente conseguiria resolver isso, por exemplo, se não houver óbices, né, digamos, a gente vai, passa isso lá pelo Consex, consegue e tal. Dentro desse primeiro quadrimestre, se tudo correr bem, em princípio, ele pode ser aprovado. Por exemplo, se ele entrar na ordem do dia, se eu tiver uma recomendação desse conselho, ele pode entrar na ordem do dia do CONCEP, e aí, sendo aprovado pelo CONCEP, ele pode entrar, né, não necessariamente pode entrar na ordem do dia do consumo. Então, dentro do quadrimestre, ele pode ser aprovado, aí a gente teria que tramitar mais um quadrimestre junto à PROEC com as inscrições, a seleção, os recursos, as homologações. Então, em princípio, seria um quadrimestre para as aprovações nos conselhos, um quadrimestre para a tramitação, né? E isso nos daria o terceiro quadrimestre para começar. O que a gente poderia, eventualmente, é ganhar ritmo em 2018, de tentar, em um dos quadrimestres, concentrar mais disciplinas para a gente fechar no ano de 2018. Que eu acho que seria o ideal para que a gente finalizasse e já tivesse dentro, inclusive, do próprio pacto.
É, do prazo do pacto.
E do governo golpista,
e aí é isso. Até esse é março de 2019.
Alimentar os golpistas aí com o nosso sangue, né? Mas, enfim.
Agora, eu não sei qual seria o encaminhamento, por exemplo. Vocês deram algumas sugestões, né? A pergunta é, são sugestões até agora, como eu falei, não estruturais. Uma vez nós acatando essas sugestões, elas precisam ser reapresentadas numa outra reunião ou não? Ou uma decisão?
Eu coloco em discussão aqui.
Ou por e-mail, né?
Essas mais são dadas, são acatadas, vocês vão mandar um documento presente do SESC. Acho que a gente pode fazer. Eu acho que nesse caso, a equipe da PROEC tem como fazer uma avaliação técnica. Dizer
que
tá ok, porque não tem nada contra
o
mérito, acho que tem que ter
sim,
contra o mérito.
Eles
estão
procurando
aqui
o mérito.
Exatamente, né? Contra o mérito, acho que ninguém
novo em questionamento. Já aconteceu isso, aquele curso que vocês estão que quando ela trouxe pela última vez, porque teve outros problemas, sim. Mas quando ela trouxe que a gente só analisou o mérito,
sim.
Foi aprovado com as alterações, mas ele não voltou. Ele já passou pelo mérito com as alterações. É, sim, então, aprovando com as alterações, não teria por que voltar.
Ok.
Não tem
aí a gente poderia entrar na próxima, em tese, na próxima pauta do Consex.
A minha sugestão vai ser um pouco essa também, sabe, Alessandra? Que a gente encaminhe para o Consex já, seja qual for a nossa decisão aqui, que a gente solicite que isso entre na pauta do Consex e no Consex a gente leva, imagino eu, a aprovação dessa reunião. E, obviamente, que tem uma tramitação que é junto aos conselheiros, à direção de centro, etc. e tal, e um reforço, evidentemente, por se tratar de um projeto que é institucional, né? Que tem um caráter de pacto nacional. A gente pode reforçar isso, acho que não é bem reforçar. Né?
Eu não sei se está no contexto aqui, no texto.
Isso está aqui na apresentação, está bem claro que a gente fala do pacto, né? A coordenadoria E aqui ele fala, quanto missionário, importa a diferença da proposta do objetivo de integração. É que veja, quando a gente escreveu, e até agora ainda, a UFABC não assinou. A gente deve assinar semana que vem. Né? Então, a integração ao pacto, aí eu falo um pouco do pacto e falo dos eixos e tal. Talvez a gente possa reforçar. Talvez, uma vez a gente assinando o pacto, aí possa até...
Não, não tem repasso de verba
nenhum.
Nós até preferimos, né?
É, eu
os golpistas, entendeu?
Não,
fiquem com os seus.
Dinheiro, às vezes,
é até porque a gente
entende.
A leitura da Alessandra, eu acho que é correta, de que, de fato, esse projeto é um legado, né, anterior,
sim,
que minimamente está sendo, né, digamos, assegurado, que também acho que compete a nós aqui que temos essa clareza levada de um
sentimento. Na parte da prova, eu acho uma coisa que nos tranquiliza, que você já tem um corpo docente estruturado. Tem uma das questões que a gente costuma ter com curso de especialização, dá vontade de 3-4 professores irem fazerem um curso, mas não conseguem completar o corpo docente, isso depois é um problema muito sério.
Esse papel da Alessandra foi fundamental, porque, como eu disse, esse projeto tem dois tempos, digamos, do tempo, do primeiro tempo, que foi o primeiro esforço, alguns professores se mantiveram, mas o grosso do corpo docente foi uma situação mesmo da Alessandra nesse momento. Então, isso, e o pessoal está bastante motivado.
Parece que são bem motivados. Depois que viram,
temos aqui o professor Acácio. Fiz até questão, viu, Acácio, de lá buscar o seu nome completo para poder guardar para a sua Acácio. Não, tem que buscar o nome completo aqui para garantir, entendeu?
Que é ele mesmo. O DNA dele é aqui, ó.
E tem o melhor primeiro, né, da lista, né, meu amigo? Mas, enfim, eu acho que esse é um ponto fundamental mesmo, que a gente sofre muito com essa situação, né? Eu acho que a última experiência do curso dos servidores foi dramática, né? Em todos os sentidos, né?
Mais alguma dúvida, alguma questão?
Na verdade, a nossa única moeda com os nossos colegas, além do fervor, do militante, da convicção, é exatamente a questão da CPTD também, né?
Não com todos, eu devo dizer, mas com uma parte.
Mas a gente está dizendo, olha, isso aqui garante a pontuação.
Eu também não culpo os colegas, existe um excesso de carga horária, e é isso mesmo. Os centros não levam em consideração. Se deve se considerar assim, 25 da pós, só 25 da pós está bom. E a gente sempre cumpre mais com isso. Posso fechar?
A gente vai precisar indicar, não? O relator?
Um relator para o CONSEP ou para o CONSEP?
Posso com um grande prazer.
Companheiro Acácio, então, depositando as nossas esperanças.
E a gente vai no relator para o da Ana
também. Sim.
Podemos colocar em votação a aprovação.
com recomendação ao consenso, ao sexo ou à não aprovação. Então, favoráveis à aprovação, se manifesta. Contrários, abstenções. Então, aprovado.
Recomendações para passar pelo consenso,
Recomendação para... Vai deliberar sobre como conduzir esse processo. A sugestão é que a gente colha sugestões dos conselheiros, um período a estabelecer, para levarmos para a próxima sessão, para escolha ou, se necessário, um processo de votação. Alguém quer? Alguém tem alguma sugestão para a gente encaminhar isso?
A indicação, só para entender, a indicação os conselheiros indicam os nomes e na próxima sessão nós colocamos em votação se eles estão falando
isso. Os nomes vão sair agora, podem ser enviados para o REC.
Vamos estabelecer um prazo.
Ela mesmo fez, ela mesmo tem uma comissão lá. a gente esclarece.
Não,
que
as
abstenções.
Eu acho que, assim,
são poucas votações. Só se não quiser ser abster, né, de votação, né?
É, porque tem uma
aprovação no caso. Põe em votação, se o pessoal não está votando, pode ser abster.
Estou favorável.
Entendi.
Se
você está lá,
contrários e abstenções da
Regina.
Com isso vencemos nossa pauta, nossa primeira reunião. Mais uma vez a gente dá as boas-vindas.
Eu só queria esclarecer uma coisa para quem é novo aqui no SEC, que eu acho que a gente deveria ter feito isso antes de ter. Eu, como já falei, meu nome é Glória, sou da divisão de planejamento e apoio à gestão, junto com a Renatinha, que é a nossa secretária, que é a secretária do SEC. A Lívia também é da PROEC, da chefe da divisão de extensão e divisão de educação científica. É, somos todos da PROEC, então, né? A Lívia é o nosso representante da PROEC aqui do SEC. Eu e a Renatinha, vocês vão ver a gente sempre aqui, a gente dá suporte para a Marinha, a gente dá suporte para o SEC, então, de vez em quando, a gente vai falar alguma coisa aí mais para auxiliar vocês. O fundamento mais administrativo da coisa do que é no mérito mesmo, né? E, assim, reforçar que vocês são super bem-vindos e que vocês perceberam que o SEC é mais informal, né? Mas o que não faz ele perder a credibilidade que ele tem. A gente precisa muito da ajuda de vocês. O olhar diferenciado de vocês ajuda a gente muito. É, a gente debate muito os assuntos aqui. Quem acompanha o SEC há algum tempo sabe que antes de trazer as coisas aqui para vocês, a gente mesmo debate entre nós. E tem coisas que a gente fala, putz, vamos levar para o SEC, vamos deixar o SEC pensar, porque a gente precisa, de fato, do olhar diferenciado de vocês. Né? Então, a participação de vocês é importante e a gente agradece.
Tá sumido, tá?
Tá.